It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar para a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Uma ótima semana para você. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook, no site jp.com.br. Eu sou Marcela Raul e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Está no Ministério da Economia. Câmara se prepara para votar lei que facilita porte de armas no país. A proposta deve ser analisada no plenário da Casa nesta terça-feira. Sequestradores de Washington Oliveto será extraditado para o Chile. Maurício Norampueba foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime cometido em 2001. Dólar opera em alta e ultrapassa a barreira dos R$ 4. O temor de uma desaceleração da economia global gera turbulência no mercado. Governo e Prefeitura do Rio de Janeiro iniciam operações contra a desordem urbana. A iniciativa mira usuários de drogas em situação de rua e o comércio irregular. 4:03, o governo deve publicar a transferência do COAF para o Banco Central amanhã. Mais detalhes com a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Luciana, caso a alteração seja de fato oficializada, terão muitas mudanças dentro do COAF? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, a expectativa é que sim.
e já tem resistência a essa modificação. É bom a gente lembrar que no início do ano o COAF era subordinado ao Ministério da Justiça, passou para o Ministério da Economia e o próprio presidente confirmou na semana passada que iria agora para o Banco Central. Tem muita reclamação, principalmente da força-tarefa, principalmente de peritos criminais que utilizam essas informações do COAF para possibilitar aí a investigação de crimes, descobrir possíveis irregularidades. O temor é o seguinte, que passe para o Banco Central, deixe de ser um colegiado, a parceria, eles temem também que a parceria com outros órgãos, como a Polícia Federal, a CGU, a Controladoria Geral da União, a Bolsa de Valores e também a Receita Federal, que por ser funcionários de carreiras ligados ao Banco Central, isso possa ser dificultada essa operação. Por isso, os peritos criminais estão pedindo ao presidente Jair Bolsonaro que reveja essa transferência e avaliam também que é uma operação de risco, porque poucos países no mundo vinculam a essas questões de operações, de controle de operações financeiras ao Banco Central. Eles citam também o exemplo do Uruguai e afirmam que lá no Uruguai a avaliação não é positiva. Eles estão tendo dificuldades em investigar possíveis indícios de irregularidades, possíveis crimes praticados que hoje são descobertos muitas vezes exatamente por conta desse acompanhamento que já é feito há um certo tempo no país.
Lu, e o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o ministro Sérgio Moro para falar sobre o projeto de abuso de autoridade, não é isso? O que eles conversaram?
Olha, esse projeto chegou, foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada, chegou aqui ao Palácio do Planalto na sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro admite que ainda não sabe exatamente todos os pontos, não definiu o que vai ser vetado ou não e pediu que as áreas técnicas encaminhassem aqui ao Palácio do Planalto as sugestões. Na sexta-feira, o presidente levantou um ponto que está incomodando ele, que é a questão, por exemplo, de policiais poderem ser presos se utilizarem indevidamente algemas na hora da prisão. O Ministério da Justiça avalia o seguinte, que quem define quando ou não deve ser utilizada as algemas são os policiais exatamente nesse momento, quando está sendo realizada a prisão. E o presidente Jair Bolsonaro diz que sinalizou, pelo menos, que ele deve vetar esse ponto. Lá no Ministério da Justiça, há sinalização também de que o ministro Sérgio Moro deverá pedir outros vetos. Ele disse na semana passada que tudo que tiver, que puder influir negativamente no trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público e de juízes, a expectativa, pelo menos no entendimento dele, esses pontos devem ser vetados. Agora, o presidente vetando ou não a proposta, isso não significa que a discussão acabou, não. Bom, o presidente Bolsonaro vai ter 15 dias aqui no Palácio do Planalto, vai ter 15 dias para analisar o texto encaminhado pelo Congresso Nacional e possíveis vetos podem ser questionados e até derrubados lá no Congresso Nacional.
Lu, então esse veto do presidente Jair Bolsonaro não significa que acabou o processo. Então vai ter que ser discutido no Congresso ainda de novo as mudanças no Senado e na Câmara?
Costuma demorar essa questão, porque o que acontece? Quando eles aprovam um projeto, o presidente ele pode vetar, mas o Congresso também pode manter a decisão, pode derrubar o que a gente chama de derrubar o veto da presidência da República. Teve época que isso praticamente não acontecia. Hoje, as sessões do Congresso que discutem essas questões, elas estão acontecendo com uma certa frequência. Então, existe sim a possibilidade. Não questionar... seria derrubar a decisão do presidente da República e o projeto fica como aprovado pelos deputados.
Tá certo, Lu. Obrigada. Bom trabalho por aí. Bom, a gente continua em Brasília, gerando a nossa reportagem. A Câmara se prepara para votar a lei que facilita o porte de armas no país. Quem vai nos atualizar sobre a tramitação da proposta direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. A votação já tem data para acontecer. Maldonado, boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Olha, tem data para começar, né, Marcela? Porque a gente sabe que difícil é concluir as votações aqui no Congresso Nacional. Elas começam, os deputados e senadores começam a votar, mas aí depois tem obstrução, enfim, tem gente trabalhando para que não seja concluída essa votação, então a gente não sabe quando ela vai acabar. A expectativa do presidente da Câmara é iniciar o debate sobre esse projeto de lei que amplia aí o porte de arma no Brasil amanhã e tentar concluir até no máximo quarta-feira, mas já está cogitando a possibilidade também de levar a conclusão dos debates para terça-feira da semana que vem, justamente porque é uma proposta bastante polêmica. Na prática, essa proposta que substitui aquele decreto, aqueles dois decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro, que acabaram sendo revogados, ela permite a concessão, por meio de decreto presidencial, para novas categorias, além das previstas no Estatuto do Desarmamento. Atualmente, o porte está restrito a militares das Forças Armadas, policiais, guardas prisionais e fiscais. A ideia inicial do Palácio do Planalto era ampliar essa autorização para caçadores e colecionadores, que muitas vezes eles enfrentam problemas ao transportar o armamento para poder praticar, né? O colecionador, por exemplo, ele está levando ali a arma dele para o estande de tiro para poder treinar. E aí ele acaba... Isso não é porte, né? Isso é posse. Você transitar com a arma é posse. Então, para justamente regulamentar essa questão, esse projeto ele regulamenta justamente esse ponto. Mas durante a tramitação aqui na Câmara dos Deputados, o relator da proposta, que é o deputado Alexandre Leite, do Democratas, aí de São Paulo, ele acatou três das 20 sugestões apresentadas pelos parlamentares. Ele estendeu a autorização de porte para oficiais de Justiça e do Ministério Público. Além disso, incluiu policiais da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas dos estados na lista, permitindo inclusive que esses órgãos comprem armas de fogo de uso restrito sem aí a autorização do comando do Exército. Apesar de já estar com o parecer pronto, o relator ainda conversa com o governo para tentar diminuir a resistência e evitar que pontos do texto aprovado venham a ser vetados pelo presidente da República, nesse mesmo modelo aí que vinha dizendo a nossa colega, minha colega Luciana Verdolim, já que o presidente da República tem essa autonomia aí para vetar trechos de projetos. É bom a gente deixar claro que o porte de armas consiste na autorização para que o indivíduo ande armado. A medida é diferente da posse, que na prática só permite manter a arma dentro de casa ou no trabalho. Tanto é que os deputados também podem analisar nesta semana um outro projeto de lei que já foi aprovado aqui pelo Senado, que amplia este sim para todo o perímetro da propriedade rural a posse da arma de fogo. Então, é uma discussão que está aqui no Congresso Nacional, que deve ser iniciada na Câmara nesta terça-feira e que, se tudo correr como previsto, ser concluída, então, até no máximo quarta-feira desta semana ainda. Marcelo.
Tá certo. Obrigada, Maldonado. Bom trabalho aí. Bom, eu converso agora com a comentarista Denise Campos de Toledo sobre a movimentação no mercado financeiro. O dólar está operando em alta e ultrapassou a barreira dos R$4. Denise, esse temor de desaceleração global está causando uma turbulência nos mercados, não é isso? Boa tarde para você.
Boa tarde. É um dos fatores. E hoje o dia está muito complicado. Começou até sinalizando que poderia ser um dia um pouco mais tranquilo, que nós tivemos as bolsas em alta no exterior, inclusive a bolsa da China, com medidas tomadas lá para minimizar o impacto da guerra comercial. Isso traz um certo alívio. Então, eles facilitaram um pouco a situação do financiamento para as empresas. E isso teve uma repercussão positiva. Só que tem essa questão da desaceleração global, tem a alta do dólar frente a outras moedas, tem as preocupações com relação ao andamento da própria economia dos Estados Unidos. Trump rebate qualquer ideia de que a economia americana possa entrar em recessão, mas muitos economistas, inclusive de lá, acreditam nessa possibilidade. E o mercado vem operando no mercado de títulos com movimentos parecidos com os que antecederam períodos recessivos da economia americana. Então, são dados aí que são meio contraditórios. Os Estados Unidos, uma guerra comercial com a China, que tem repercussão negativa para as duas economias, que pode ter repercussão para a economia mundial, que já está no processo de desaceleração, reforçando o quadro de incertezas. Tem toda a situação da Argentina e hoje o mercado trabalha com boatos de um possível calote da dívida pela Argentina. Então, é uma situação bastante complicada. Nós tivemos muita pressão na semana passada com a sinalização da vitória da oposição na Argentina e o quanto que isso pode representar de alteração na política econômica, sendo que a atual política econômica não está dando resultado. O país continua numa crise seríssima, trocou o comando do Ministério da Fazenda por desavenças com a posição do presidente Macri, que na semana passada adotou várias medidas de estímulo para tentar garantir maior apoio do eleitorado, mas isso pode ter reflexos, por exemplo, no acordo que foi fechado com o FMI, que impõe condições para a Argentina. Então, em função disso, a gente viu o mercado aqui no Brasil virar o humor novamente. O dólar subiu muito, chegou a bater nos R$4,07, agora está em pouco mais de R$4,06, alta de 1,6%. E a Bolsa de Valores agora cai 0,9%. A Bolsa até resistiu bastante. Ela passou quase toda a manhã em alta e agora está em 98.900 o Ibovespa. Então, deixou para trás totalmente aquele recorde quando bateu nos 104 mil pontos. Lembrando que o Ibovespa, ele mede as variações das ações mais negociadas no mercado acionário aqui no Brasil. Enfim, nós temos mais uma onda bastante negativa do mercado, que já vem de algum tempo, aliás. E mais um detalhe só que nós precisamos incluir também, Marcela, é que o próprio mercado vem trabalhando com a possibilidade de a taxa básica de juros cair para 5% até o final deste ano. Juros menores podem reduzir a atratividade dos investimentos aqui no Brasil, o que também colaboraria para alguma pressão adicional no câmbio. E tem o fato de o Banco Central já ter anunciado a colocação da moeda com compromisso de recompra. Quando há essa possibilidade de o Banco Central abastecer o mercado também começa a forçar a mão, começa a testar até que ponto que o Banco Central atua, o quanto que ele pode ofertar de fato da moeda. Ele já fez muito isso, o mercado, com títulos, com contratos, na verdade, os contratos de swap, que era uma espécie de venda, mas através desses contratos. Então, o mercado vai testando para ver o que o Banco Central faz para conseguir conter essa pressão toda. Enfim, dia de muita turbulência.
Pois é, tá certo. Obrigada, Denise.
Boa tarde.
Bom, destaque internacional agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o Banco Central dos Estados Unidos para a redução dos juros. Quem traz este e outros destaques direto de Nova York é a nossa repórter correspondente, Mariana Giangiacomo. Boa tarde para você, Mariana.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Pois é, Marcela, a semana nem começou direito ainda, plena segunda-feira, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já está a todo vapor no Twitter, já fez vários pronunciamentos, alguns deles exatamente sobre a economia norte-americana. Então vamos lá. O Trump escreveu o seguinte: nossa economia é muito forte, apesar da falta de visão de Jerome Powell e do Fed, que é o Banco Central aqui dos Estados Unidos. Trump continuou dizendo que o dólar está tão forte que está prejudicando economias em outras partes do mundo. Em um outro tweet publicado logo em seguida, Trump escreveu o seguinte: o Fed deveria reduzir a taxa de juros e, se isso acontecesse, a economia norte-americana seria ainda melhor. Essas são coisas, né, Marcela, que o presidente Donald Trump costuma mesmo dizer. Ele defende que a economia norte-americana está indo muito bem, apesar da instabilidade no mercado de títulos que a gente viu na semana passada e nas bolsas de valores aqui dos Estados Unidos. Outra coisa também é essa questão do presidente defender a redução da taxa de juros no Banco Central. Isso também é algo que ele vem fazendo, que ele vem pressionando o Banco Central para acontecer. Agora, o Trump também falou nessa segunda-feira sobre o muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ele publicou o seguinte no Twitter: os democratas querem fronteiras abertas e crime, junto com uma foto que mostra barreiras sendo construídas nas regiões de San Diego e de Santa Teresa. Agora, além disso, outros assuntos que estão repercutindo bastante aqui nos Estados Unidos têm relação com a corrida eleitoral, né, as eleições presidenciais que acontecem em novembro de 2020. Trump anunciou que vai continuar com o atual vice-presidente Mike Pence. E também essa questão de comprar a Groenlândia. O que que é isso? O Donald Trump teve essa ideia, já disse que não é uma prioridade, mas falou que seria estrategicamente interessante comprar a Groenlândia. E aí, no domingo, a primeira-ministra da Dinamarca disse que a ideia é absurda e que ela espera que essa proposta não seja levada adiante. Mas vale a gente explicar o porquê desse interesse do Trump nessa ilha na Groenlândia. A Groenlândia é uma ilha cheia de recursos naturais. Tem muita água, tem muitos minérios, bancos de pesca, frutos do mar e energia renovável. E essa não é a primeira vez que um presidente norte-americano expressa interesse em comprar a Groenlândia. Lá atrás, em 1946, os Estados Unidos tentaram comprar a ilha, oferecendo 100 milhões de dólares para a Dinamarca. Mas vale lembrar, né, também a Groenlândia, que tem ali uma localização geográfica interessante. Hoje é uma ilha, um território autônomo, que depende da Dinamarca só para algumas questões relacionadas à política externa e à defesa. Bom, Marcela, essas são as principais notícias dessa segunda-feira aqui nos Estados Unidos. É claro que eu continuo de olho em tudo e volto a qualquer novidade. É com você.
O governo e a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciaram operações contra a desordem urbana. Mais informações com o repórter Rodrigo Viga. Boa tarde para você, Viga.
Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan. Para mim, aqui um dos mais belos cartões postais do Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigo de Freitas, que foi palco, alvo nesta segunda-feira, de uma operação de ordem pública, um choque de ordem pública, batizado por Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro de Marcha da Cidadania. O que estão fazendo Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro? Recolhendo moradores de rua que vivem aqui na Lagoa e bairros adjacentes, Ipanema, Leblon, Copacabana, as áreas mais nobres do Rio de Janeiro. Foco é o recolhimento de ambulantes que atuam ilegalmente, sem autorização da prefeitura, e também de moradores de rua que estejam fora de si, sob efeito de drogas, que estão impedidos ou representam um risco de relação, de convivência com a sociedade carioca. O ponto de partida, né, a gota d'água para essa operação que começou nessa segunda-feira, foi o assassinato de duas pessoas afacadas aqui mesmo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, há questão de duas ou três semanas. Um morador de rua esfaqueou um engenheiro elétrico e também um professor de educação física durante um surto psicótico, sob efeito de drogas, talvez, que aconteceu aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Plácido Moura foi levado para um hospital e só foi contido após a chegada da polícia, que usou arma de fogo para conter o surto do morador de rua, e agora ele está preso, detido no sistema prisional aqui do Rio de Janeiro. O que chamou bastante atenção nessa primeira etapa, nesse primeiro dia de operação aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, foi a descoberta de uma espécie de Tarzan carioca. Isso mesmo, uma pessoa, um morador de rua, construiu uma casa no alto de uma árvore. E não era uma casinha tão pequena assim, não. Era uma casa que comportava até três pessoas. Ele foi recolhido e a casa também está sendo destruída por esta operação choque de ordem, batizada de Marcha de Cidadania, aqui no Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. E o Conselho Nacional de Justiça lançou na semana passada um novo sistema para facilitar a adoção no país. A Marcela Lorenzetto tem as informações em áudio e vídeo.
Novidade no Judiciário, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento deve estar em pleno funcionamento até o final deste ano. Atualmente, quase 5 mil crianças estão à espera de um lar. O SNA pretende tornar mais fácil e rápido o processo que une pais e filhos adotivos em todo o país. Em caso de demora no cumprimento de prazos processuais, por exemplo, o novo sistema vai emitir alertas para o próprio juiz, para as corregedorias estaduais e para as coordenadorias de infância e juventude. Além disso, o SNA terá um espaço dedicado aos milhares de interessados em adotar uma criança, que poderão atualizar os dados e acompanhar a posição na fila de espera, com total transparência. Durante o evento de lançamento do novo controle, na semana passada, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, declarou que a ferramenta vai unir os cadastros nacionais de adoção e de crianças acolhidas para integrar todos os dados.
Consolidará os dados fornecidos pelos tribunais de justiça referentes ao acolhimento institucional e familiar, à adoção e também outras modalidades de colocação em família substituta, bem como sobre pretendentes nacionais e estrangeiros habilitados à adoção.
O juiz da infância e assessor da Corregedoria da Justiça de São Paulo, Iberê de Castro Dias, explica que, além da integração de dados, o novo sistema deve facilitar a adoção no país. Mas lembra que a criação de vínculos leva um tempo, que precisa ser respeitado durante todo o processo.
O procedimento nunca vai ser tão célere a ponto de acabar em poucos meses, por exemplo, porque isso é algo bem importante de ser dito. A gente está tratando de vínculos entre seres humanos. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois e acelerar os procedimentos de adoção simplesmente para dizer que a gente está fazendo tudo mais rápido e mostrar estatísticas e tal, mas fazer adoções que não sejam sólidas, adoções que lá na frente vão dar errado, né? Porque esse é o quadro mais traumático na vida de uma criança ou de um adolescente, né?
O juiz Iberê Dias também reforça que o novo método ajuda a coletar dados que antes eram difíceis de mensurar. A partir desses números, será possível criar políticas e projetos para acolher crianças em situação de vulnerabilidade. O sistema já foi testado em tribunais de 6 estados. A expectativa é de que toda a rede do país esteja integrada até o dia 12 de outubro.
Brasileiros partem para a Rússia para a maior competição de educação profissional do mundo. A Nicole Fusco tem as informações.
No último domingo, alunos brasileiros embarcaram com destino à Rússia para participar da World Skills. Essa é a maior competição de educação profissional do mundo e ocorre a cada 2 anos. Os participantes disputam medalhas em modalidades que correspondem às profissões técnicas da indústria e do setor de serviços. Cada uma das modalidades tem a participação de apenas um representante de cada país, seja uma pessoa ou uma equipe. O Brasil tem aumentado a cada ano o número de competidores e também tem melhorado a classificação do país no quadro de medalhas. Em 18 participações, o Brasil já acumula 136 medalhas. A melhor participação foi em 2017, quando o país conseguiu o primeiro lugar com 27 medalhas, sendo 7 de ouro. Eduardo Herman é um dos competidores nos sistemas de rede. Ele afirma que abriu mão de muitas coisas para chegar até aqui.
Treinamento aqui em Brasília em específico é um treinamento muito intensivo, onde a gente está sendo preparado realmente para estar nos padrões mundiais. E isso sim é muito bom, porque quando a gente percebe que a gente está chegando num alto nível, isso cria uma satisfação de toda a jornada que a gente fez para chegar até aqui. Então o trabalho é muito árduo, mas traz muitas recompensas por si.
A Raíssa marca um constante e compete na categoria de segurança cibernética. Ela conta o que mais a impressionou quando começou a estudar essa área.
Quando eu comecei a estudar, eu estava assim, muito atrás, né, em questão de conteúdo, tecnicamente tal. Muita coisa eu não sabia nem que existia. Então, para mim, o que foi mais interessante foi ver como o mundo, como as redes do mundo inteiro são vulneráveis.
O diretor de operações do Senai, Gustavo Leal, destaca a importância da competição para os estudantes.
Ele volta com um perfil bastante robusto naquela ocupação. Ele é a referência mundial naquela ocupação.
A World Skills começa no dia 22 e vai até o dia 27 de agosto. Estarão reunidos competidores de países e regiões das Américas, Europa, Ásia, África e Pacífico Sul.
O mercado de games no Brasil está animado com o novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, que reduz a alíquota de impostos para o setor. Matheus Meirelles tem os detalhes.
O governo federal e o Congresso Nacional voltaram as atenções à indústria dos jogos eletrônicos. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que reduz o IPI sobre videogames, partes e acessórios. As alíquotas agora variam de 16% a 40%. Antes, ficavam entre 20% e 50%. Já a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o texto de proposta de emenda à Constituição que reduz a incidência do tributo a 9% e torna a produção dos equipamentos imune à carga tributária no Brasil. Para o fundador e CMO da Bad Boy Leroy, Léo De Biase, a medida é importante para o mercado de games.
A gente acredita muito de que o que o governo está fazendo é algo muito relevante e positivo. Nós sabemos que existem estudos mostrando que quando você abaixa essa alíquota, na verdade você consegue aumentar a sua base de arrecadação, porque você está falando com mais pessoas com valor mais baixo que vão estar começando a comprar novamente.
Léo De Biase destaca a importância do diálogo do governo com os produtores e consumidores de videogames, algo que, segundo ele, não ocorria antes. O executivo de clientes globais da Microsoft na América Latina, Héctor Saldanha, ressalta o movimento que a redução promove.
Nós fazemos muito esforço para o mercado brasileiro, mesmo que nossos custos nem sempre estão em reais. E se o governo der isso, a gente obviamente vai tentar acompanhar. Isso que vamos fazer.
Já o narrador de esportes, Zeva, afirma que a redução de impostos muda o cenário do setor no Brasil.
O acesso hoje aqui no Brasil aos games, ao videogame, a computadores, ferramentas para você poder jogar, poder fazer na questão do esporte eletrônico, se tornar um profissional, ainda é muito caro. Então, quando você consegue reduzir impostos e diminuir, consequentemente, o valor desses jogos, e não só dos jogos, mas também do que está envolto neste meio, acaba facilitando e, com isso, introduzindo muito mais jogadores e gamers em todo o cenário.
Zeva acredita que a possibilidade de valores mais baixos leva à queda da pirataria e ao maior aquecimento do mercado de games no Brasil. A PEC de redução da incidência de impostos a 9% e o fim da carga tributária sobre videogames está pronta para ser analisada no plenário do Senado. Para entrar em vigor, precisa também de aprovação na Câmara dos Deputados.
A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações para você. Não saia daí, até já.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan toda hora. Jovem em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Jovem Pan News.
Depois de quase um mês, as autoridades francesas retomaram a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris. As obras foram paralisadas no final do mês de julho, depois que foram constatados riscos de contaminação por chumbo. O incêndio que destruiu parte da estrutura da catedral pode ter liberado o equivalente a 400 toneladas do metal. Há divergências entre o governo da França e um coletivo de associações a respeito dos níveis de chumbo nos arredores da Notre-Dame. Para proteger os funcionários que trabalham nas obras, a prefeitura instalou um procedimento diferenciado. Os operários vão usar uniformes especiais e passarão por um processo de descontaminação antes de deixar o local. Nessa etapa, as obras envolvem a instalação de tetos temporários abaixo e acima da abóbada para conter e limpar escombros. O trabalho terá que ser feito de maneira estratégica, porque a última onda de calor que atingiu a Europa causou o desabamento de algumas pedras. O professor de História da Arte, João Braga, explicou que a maior preocupação se concentra na estrutura do prédio por causa da forma como foi construída há 900 anos.
Numa época medieval, no período do gótico, quando descobriu-se o arco botante, que são aquelas como se fossem estacas nas laterais para segurar a parede, né? Enfim, ótimo, segura, né? Aí, e ao mesmo tempo, né, o peso do teto empurra para baixo e os arcos botantes seguram. Com a ausência do teto, tem o problema dos arcos botantes estarem fazendo a pressão para dentro e a possibilidade dessas paredes caírem.
Somente depois desse processo e da comprovação da segurança da catedral é que as autoridades vão começar o trabalho de restauração. A expectativa é que essa etapa aconteça a partir do segundo semestre do ano que vem. O governo da França quer concluir a reconstrução da estrutura atingida pelo fogo em 5 anos, a tempo da Olimpíada de 2024, que será realizada naquele país.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Jovem Pan, agora!
4:32, estamos de volta e a Câmara dos Deputados está fazendo... A gente teve um probleminha aqui no TP, mas a gente lê aqui, não tem problema. A Câmara dos Deputados está analisando um projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental de Brasília. O Levi Guimarães tem as informações.
A Câmara vem analisando um projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental, no qual um órgão define condições, restrições e medidas de controle para serem obedecidas por um empreendimento. A proposta está em um grupo de trabalho e tem forte resistência por parte dos ambientalistas. A intenção é só levar o texto à votação quando houver o maior consenso possível, como indica o relator, deputado Kim Kataguiri, do DEM.
Acho que mais algumas semanas, sim, para a gente construir consensos no que for possível construir consenso. A minha intenção como relator é que o texto já saia acordado do grupo de trabalho com os destaques, para saber o que vai ser levado a voto.
Buscando um consenso, o relator apresentou mudanças ao texto. Uma delas é a ampliação da participação popular no processo de licenciamento. Outro ponto é a questão das terras quilombolas, mantendo a regra atual de que basta um relatório técnico do INCRA para ser considerada um quilombo. Também foi mantida a exigência da assinatura do presidente da FUNAI para o reconhecimento de terras indígenas. O relator também não alterou a licença por adesão e compromisso, que reduz obstáculos para atividades sem significativo impacto ambiental, contrariando o pedido dos ambientalistas. O deputado Kim Kataguiri rebateu uma das principais críticas ao projeto, a de que ele dispensa licenciamento para a construção de estradas na Amazônia.
O relatório, aliás, prevê o processo mais rigoroso possível para a abertura de estrada, passando pelo processo trifásico, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, apresentando estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, escutando todos os órgãos intervenientes.
Kim Kataguiri também negou que o projeto facilite o desmatamento. Segundo ele, isso fica na esfera do Código Florestal, que é diferente do licenciamento ambiental. O relator deve aceitar, total ou parcialmente, 10 das 19 sugestões feitas pela Frente Parlamentar Ambientalista, que vai tentar novas concessões. Eles consideram que o licenciamento por adesão e compromisso é usado em muitos casos. Outro ponto considerado sensível é a dispensa de licenciamento para atividade agropecuária inscrita no Cadastro Ambiental Rural. Para o coordenador da frente, deputado Nilton Tato, do PT, também falta às novas regras uma avaliação de impactos ambientais indiretos causados pelos empreendimentos.
Quando da liberação dos empreendimentos, você só analisa os impactos diretos do empreendimento. Então, aquilo que a gente assistiu em Mariana e Brumadinho, desastre que ocorreu rio abaixo, não seria considerado no estudo de impacto ambiental.
Nos próximos meses, a Câmara também deve analisar uma lei específica para o licenciamento de mineração. O objetivo, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é evitar tragédias como a de Mariana e Brumadinho. De Brasília, Levi Guimarães.
O sequestrador de Washington Oliveto será extraditado para o Chile. Quem conta os detalhes é a repórter Natasha Mazzaro. Esse pedido de extradição já estava na justiça há algum tempo, não é isso, Natasha? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Exatamente. Na verdade, desde 2004, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição de Maurício Hernandes Norambuena, mas impôs que a pena dele fosse no máximo de 30 anos, seguindo a legislação brasileira. No Chile, Norambuena já havia sido condenado à prisão perpétua por outros crimes. Inclusive, um deles seria o assassinato de um senador em 1991. O país nunca aceitou as condições determinadas pela Suprema Corte Brasileira. E por isso, Maurício Hernandes Norambuena cumpria pena no Brasil. Aqui, o chileno ficou 16 anos em regime de isolamento e, no começo deste ano, foi transferido para a penitenciária de Avaré, no interior interior de São Paulo. De acordo com uma nota divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o governo de Sebastião Pinheira se comprometeu a não executar penas não previstas na Constituição brasileira. Segundo a PF, Maurício Hernandes Norambuena está na superintendência da Polícia Federal, aguardando os trâmites finais de extradição, que deverá ocorrer nas próximas semanas, em data a ser ajustada com as autoridades chilenas. Mas a defesa de Norambuena já entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que ele não seja extraditado. O pedido será apreciado pelo ministro Celso de Mello, relator do processo, em 2004, quando autorizou a extradição do chileno. Então, a gente segue aqui acompanhando, Marcelo, porque, na verdade, em 2002, o governo chileno entrou com um pedido formal pedindo a extradição. Em 2004, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição, mas com a condição de que o chileno não cumprisse prisão perpétua no Chile, e sim seguindo as penas, a legislação brasileira, de até 30 anos de prisão. No entanto, o governo chileno nunca concordou com essa regra, e então este ano o governo de Sebastião Pinheira concordou então em seguir a Constituição brasileira e trazer de volta o chileno para o país para ele cumprir pena no país.
Tá certo, obrigada, Natasha. Bom, e a CT e os principais times de futebol da cidade de São Paulo entram em dividida na justiça. Mais informações com o repórter Thiago Muniz em áudio e vídeo.
A CET quer cobrar quase 40 milhões de reais de Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e São Paulo pelo serviço de monitoramento de trânsito em dias de jogos. A maior dívida é a do São Paulo Futebol Clube, calculada em 22 milhões de reais. O Palmeiras deve 7 milhões e a Portuguesa 1 milhão. O Corinthians, que chegou a fazer um acordo para o parcelamento dos valores, tem encargos de quase 10 milhões de reais com a administração municipal. Os montantes correspondem a serviços de monitoramento de trânsito prestados pela CET em dias de jogos ou mesmo durante treinos há mais de 10 anos. Os clubes contestam a cobrança por entender que a taxa não está prevista em lei e que a companhia estipula o pagamento de maneira arbitrária. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, diz que está à disposição para o diálogo, mas que não pode abrir mão da receita sob pena de incorrer em improbidade administrativa.
Todos os eventos pagam, não é porque é clube de futebol que está fora da regra, fora da lei aqui na cidade de São Paulo. A dívida é devida, por isso a prefeitura tem ação contra esses clubes para poder cobrar essa dívida, e a gente espera, estamos à disposição para o diálogo, mas a prefeitura não pode abrir mão de receita, isso seria improbidade.
O prefeito de São Paulo deu a declaração no fim da manhã desta segunda-feira, logo após a abertura da Boom SP Design, evento voltado para arquitetura e decoração, realizado no Parque do Ibirapuera. Bruno Covas falou ainda da investigação em andamento sobre um fiscal do município que acumulou um patrimônio de 12 milhões de reais em imóveis. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, Paulo Jorge Tupinambá Teles Ferreira ganha 11 mil reais por mês e é suspeito de cobrar propina. Nesta segunda, o prefeito ressaltou que o processo já existia e que o caso está sob investigação.
Os Jogos Pan-Americanos começam no próximo dia 23 e a delegação brasileira vai em busca de um novo recorde de medalhas. O Vitor Moraes tem as informações em áudio e vídeo.
Calibra aqui, conserta aqui. Os atletas paralímpicos do Brasil fizeram o último treino antes de viajar para o Peru no sábado. Os Jogos Pan-Americanos começam no dia 23 de agosto e vão até o dia 1º de setembro. Ao todo, serão 337 atletas brasileiros em 17 modalidades. Uma delas é o vôlei feminino.
A seleção feminina paralímpica de vôlei conseguiu a sua melhor performance nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015. Bateu na trave, foi medalha de prata. Em busca do tão sonhado ouro, elas vão ter que ganhar das maiores rivais, as norte-americanas, como diz o técnico Zé Guedes.
Isso, aqui nas Américas nós temos essa rivalidade, já é antiga isso, vem do voleibol olímpico, né, nos últimos anos, Brasil e Estados Unidos. No cenário internacional a gente coloca Rússia e China, que são duas potências aí também mundiais do voleibol olímpico e também paralímpico. Aqui nas Américas, Brasil e Estados Unidos com certeza farão a final do evento.
Vale lembrar que as nossas rivais já estão classificadas para Tóquio 2020, no ano que vem, o que significa que abre mais uma vaga, já que elas devem brigar por medalha. Quem também está atrás da primeira medalha de ouro são as meninas do basquete de cadeira de rodas. Nos dois últimos parapãs, medalha de bronze. Débora Costa, atleta do basquete feminino, está na seleção desde 2008. Natural de Belém do Pará, ela conta que começou no esporte por causa de um amigo.
Eu não tinha conhecimento, né, do esporte adaptado, eu praticava esporte só na escola, até que um amigo meu lá do clube, ele me parou no meio da rua e me fez convite para conhecer o basquete. E na mesma hora eu aceitei e quando eu cheguei lá foi amor à primeira vista.
Nunca mais parou?
Nunca mais parei. A gente está bem confiante, eu vejo que a gente está no caminho certo, que é pro nosso objetivo de ser campeão, né? Então, para mim, o trabalho que vem sendo feito me traz muita confiança.
Confesso que fiquei impressionado com o nível de acerto das atletas. Claro que no treino a dificuldade é bem menor que no jogo, mas mesmo assim é de se considerar. O cara que é responsável, que tira o máximo das atletas, é... deixa que ele mesmo se apresenta.
Wilson Flávio da Silva Corrêa, mas no meio do esporte, Wilson Caju.
Caju é daqueles técnicos simpáticos, mas na hora do treino, amigo...
Capricha na bola. Isso. Depois afasta pra ela chutar mais fora.
Isso. Há 13 anos comandando a seleção brasileira, ele só pensa na vaga pra Tóquio no ano que vem.
Olha, pra nós... do basquetebol em cadeira de roda, está sendo a melhor preparação de todos os tempos. Essa é a quinta etapa de treinamento, onde a Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Roda deu todo o apoio. Tivemos oportunidade de fazer amistoso contra as equipes masculinas, que isso foi muito importante. E o nosso objetivo é a vaga para Tóquio. Para nós termos essa vaga, ou nós somos campeão ou somos vice-campeão. Estamos muito bem preparados. Desse tempo todo que eu estou no esporte paralímpico, em especial basquete em cadeira de roda, é a primeira vez que eu me sinto muito preparado para a competição.
E olha que curioso, o time de basquete tem até mecânico. Marcelo Romão explica que como o jogo tem muito contato, as cadeiras precisam de todo o cuidado necessário.
Precisa ter as proteções porque tem muita queda no basquete. Tendo muita queda no basquete, a gente tem que ter as proteções porque o pessoal vem de cabeça, pode pegar tanto na traseira da cadeira, tem que ter proteção para não cortar, certo? Machucar mais forte, mais firme, né?
No quadro geral de medalhas, nas últimas 3 edições, o Brasil não conhece outro resultado que não seja o primeiro lugar. No Rio 2007, em Guadalajara 2011 e Toronto 2015. Nesse último, foram 257 medalhas, das quais 109 de ouro, 77 de prata e 74 de bronze.
Legal, boa sorte para eles. E agora o repórter Rodrigo Viga vai nos atualizar sobre as operações policiais no Rio de Janeiro. Segunda-feira complicada, não é isso, Viga? Boa tarde para você.
Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Operações da polícia acontecendo na capital, na região metropolitana, na Baixada Fluminense. Nas últimas horas, quadrilhas de bandidos e sequestradores foram presas pela polícia aqui na capital e em São Gonçalo, na região metropolitana. Essa em São Gonçalo atuava principalmente na região dos Lagos. E há relatos até de prática de tortura por parte desses bandidos sequestradores. Aqui na capital, a quadrilha que foi presa era formada por chilenos. Eles foram detidos depois de um assalto que aconteceu em uma residência na zona oeste do Rio de Janeiro. Os chilenos disseram à polícia que vieram para cá, para o Brasil, para cometer crimes, especialmente em residências e shopping centers, porque a lei aqui é muito mais branda, muito mais amena do que na terra natal. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Petrobras recebeu 3 ofertas pela Liquigás, a sua empresa de distribuição de gás GLP, o gás de cozinha, em todo o Brasil. O prazo se encerrou na última sexta-feira. As ofertas, segundo fontes da Jovem Pan, vieram acima das expectativas, acima do valor mínimo estabelecido pela diretoria executiva. Agora, começam as negociações com a empresa, com o grupo que apresentou a melhor proposta. A expectativa é que o negócio seja fechado, consumado, até novembro deste ano de 2019. A Liquigás teve para ser vendido no ano passado, mas a negociação foi barrada, impedida pelo CAD, o órgão que olha para a concorrência aqui no Brasil. Entendeu à época o CAD que haveria uma concentração de mercado que seria prejudicial aos consumidores brasileiros. E para fechar, um aplicativo aqui do Rio de Janeiro que monitora os casos de violência e de criminalidade revelou um aumento de mais de 30% nas ocorrências de bala perdida em 2019 em relação a 2018. Já são quase 120 casos com 33 óbitos confirmados. Do Rio, Rodrigo Viegas.
A ponte aérea Rio-São Paulo vai ganhar mais uma companhia aérea no final do mês e os passageiros esperam que a concorrência ajude a diminuir o preço das passagens. Eu conto os detalhes sobre essa novidade.
A ponte aérea Rio-São Paulo tem hoje passagens que custam de R$ 700 a R$ 1.800 se forem deixadas para a última hora. A médica Renata, que vive viajando para o Rio, tenta sempre se programar para não pagar mais caro.
É, não, normalmente eu pago mais barato, mas às vezes acontece que paga mais caro, né? De última hora, geralmente o valor fica mais caro.
Entendi. Então você acha que falta mais empresas no setor?
Com certeza. Talvez isso estimularia talvez diminuir o preço das passagens.
A ponte aérea Rio-São Paulo, que hoje é feita pelas companhias Gol e Latam, vai ganhar mais uma concorrente no dia 29 de agosto. A Azul, que vai estrear no trecho mais rentável do país para o setor. Até lá, a companhia promete passagens promocionais a partir de R$ 99,00, sem as taxas, que sairiam por cerca de R$ 130,00. Teve passageiro que já sentiu no bolso o efeito de uma concorrência maior entre as empresas aéreas.
As vendas já começaram, né, pelo site da companhia, mas é somente a partir da primeira semana de setembro começam os voos, né? Isso é uma vantagem para o consumidor bastante relevante com essa redução. Sem dúvida, ganha todos os clientes, né?
Tá, você costumava pagar quanto e já achou preços por quanto?
Eu costumava pagar em torno de 600, 580, 600 reais e hoje já encontrei passagem por 342 reais.
Em setembro, a Azul será a única empresa a voar entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont por causa de uma reforma que será feita na pista principal, que deve durar cerca de um mês. Segundo a Latam, as aeronaves da sua frota não estão habilitadas para pousar na pista auxiliar do Santos Dumont durante a obra. A Gol diz que tem aviões que se encaixam nos parâmetros, mas decidiu não mexer em sua malha de voos. E a Azul vai manter metade dos voos no Santos Dumont. Com isso, mais de 80% dos 260 voos do terminal serão transferidos para o Galeão, na zona norte da cidade.
E a Jovem Pan voa com exclusividade em um dos helicópteros mais caros do mundo, Alex Rufo, em áudio e vídeo.
Você já deve estar acostumado com a super máquina que eu sempre trago para você aqui ao longo da nossa programação na Jovem Pan. Hoje a gente vai sair um voo bem mais alto junto para conhecermos o AC-145, que é o helicóptero da Airbus que prima pela potência e excelente espaço interno.
Nós iniciamos o voo no Campo de Marte com destino ao aeroporto de Congonhas. A bordo do helicóptero, a sensação é de um voo extremamente suave, proporcionado pelo nariz afilado da aeronave e desenho aerodinâmico impecável. Essa versão tem um rotor de quatro pás. Recentemente, a Airbus Helicópteros anunciou uma versão de cinco pás com certificação prevista para o primeiro semestre de 2020. A capacidade de carga terá um acréscimo de 150 quilos e peso máximo de decolagem de 3.800 para garantir um voo ainda mais suave. O ACH-145 tem a base do rotor fabricado em titânio e na lateral fibra carbono, deixando o conjunto mais leve, permitindo que o helicóptero faça pouso na maior parte dos L-pontos das grandes cidades. O line-up do ACH foi lançado há 2 anos e hoje é o cartão de visita da Airbus, que completou 50 anos nesse ano e tem como principal nicho a aviação executiva, a privada, o governo e também o mercado de ultraluxo. O ACH é líder global com 50% de participação nesse segmento, com o 135, 145 de biturbinas leves, o 160 de biturbinas médio e o monoturbina 125, que é o esquilo, líder global de vendas. O ACH-130, que na configuração Stylance, traz um desenho inspirado nas corridas, tem acabamento leve adequado para voos de alta intensidade e transporte com conforto de primeira classe. Todos os modelos podem ser customizados com configurações que atendam o cliente e as operações de acordo com a utilização dessa máquina voadora.
A cabine do 145 Line é muito espaçosa e flexível e pode ser configurada sob medida para operações executivas de alto padrão. O interior traz detalhes personalizados em couro perfurado e fibra carbono e a estrutura dos bancos é aparente em alumínio e pintura especial. No segmento, alguns atributos de tecnologia são traduzidos como conforto e segurança. O ACH 145 Line é um dos tops da gama da Airbus Helicópteros e traz maior carga útil, manutenção simplificada, voo suave e muita conectividade. A aeronave também oferece espaço amplo para bagagens, que são facilmente carregadas pelas duas portas traseiras. Dois motores Safran Helicóptero Ariel 2E Turboshaft proporcionam uma autonomia de 3 horas e 55 minutos, velocidade de 254 km por hora, leva até 8 passageiros e com alcance de 647 km, atinge um teto de 4.800 metros. Com muita potência, o ACH-145 Line pode decolar de helipontos elevados com sua capacidade total de carga, 10 pessoas e tanques cheios, mantendo a performance mesmo no caso de perda de um dos motores. 3 unidades do ACH-145 Line já estão no Brasil. Um deles foi comprado pelo jogador da seleção brasileira, o craque Neymar. Outros 4 devem chegar no próximo ano para 4 clientes que desembolsaram 11 milhões de dólares para terem no L ponto ou, como alguns sheiks do mundo árabe, na sua modesta sala de casa.
E olha só essa história, um recém-nascido encontrado em sacola plástica é transferido para a UTI em hospital em Araçatuba. Mais detalhes com Alexandre Pitoli. Boa tarde para você, Alexandre.
Boa tarde, Marcela Raal. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Marcela, pela manhã, na segunda edição do Jornal da Manhã, falávamos de um bebê que foi encontrado ontem à tarde às margens da vicinal Gentil Moreira, encontrado por um homem na cidade de Avaiandava, no interior do estado de São Paulo. O bebê, um menino, ainda estava com o cordão umbilical e a placenta dentro de uma sacola de supermercado e foi encontrado por esse homem que fazia uma caminhada. Ele acionou a polícia e o bebê foi encaminhado à Santa Casa de Penápolis. Depois, devido à gravidade do quadro, a criança foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba. Agora, segundo os médicos, o bebê chegou à Santa Casa de Araçatuba com um quadro de choque hemorrágico e também uma parada cardiorrespiratória. O estado de saúde do bebê é grave, mas estável. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
No destaque internacional, autoridades francesas retomam a reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris. A Nani Cox tem as informações.
Depois de quase um mês, as autoridades francesas retomaram a reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris. As obras foram paralisadas no final do mês de julho, depois que foram constatados riscos de contaminação por chumbo. O incêndio que destruiu parte da estrutura da catedral pode ter liberado o equivalente a 400 toneladas do metal. Há divergências entre o governo da França e um coletivo de associações a respeito dos níveis de chumbo nos arredores da Notre-Dame. Para proteger os funcionários que trabalham nas obras, a prefeitura instalou um procedimento diferenciado. Os operários vão usar uniformes especiais e passarão por um processo de descontaminação antes de deixarem o local. Nessa etapa, as obras envolvem a instalação de tetos temporários abaixo e acima da abóbada para conter e limpar escombros. O trabalho terá que ser feito de maneira estratégica, porque a última onda de calor que atingiu a Europa causou o desabamento de algumas pedras. O professor de História da Arte, João Braga, explicou que a maior preocupação se concentra na estrutura do prédio por causa da forma como foi construída há 900 anos.
Que numa época medieval, no período do gótico, quando descobriu-se o arco botante, que são aquelas como se fossem estacas nas laterais para segurar a parede, né? Enfim, ótimo, segura, né? E ao mesmo tempo, né, o peso do teto empurra para baixo e os arcos botantes seguram. Com a ausência do teto, tem o problema dos arcos botantes estarem fazendo a pressão para dentro e a possibilidade dessas paredes caírem.
Somente depois desse processo e da comprovação da segurança da catedral é que as autoridades vão começar o trabalho de restauração. A expectativa é que essa etapa aconteça a partir do segundo semestre do ano que vem. O governo da França quer concluir a reconstrução da estrutura atingida pelo fogo em 5 anos, a tempo da Olimpíada de 2024, que será realizada naquele país.
A gente fica por aqui. Vem agora o 3 em 1 com o Carlos Aros. Até amanhã. Tchau, tchau.
A notícia que você quer saber. A notícia.
notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancadajp.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
O técnico Fábio Carilli segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.